Porã Pumba.
Poranduba.
Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui a professora Maria Inês Ayala, com uma vastíssima carreira trabalhando com culturas populares. Tudo bem, professora?
Tudo bem.
É um prazer te receber aqui no programa.
Ah, eu agradeço o convite. Acho muito bom conversar.
Para quem não conhece o seu trabalho, né? Se você pudesse apresentar com as suas palavras e dizer para a gente quem é Maria Inês Ayala.
Pois é, meu nome completo é Maria Inês Novaes Ayala, mais conhecida como Inês Ayala, né? Sou casada com o Marcos Ayala. Nós dois somos professores da Universidade Federal da Paraíba. Eu já sou professora aposentada, mas eu não consigo parar de trabalhar. Eu me aposentei assim, formalmente em 2003. Né? Mas aí eu tinha orientandos, né, que estavam seguindo a metodologia que eu utilizo e era complicado passar para outra pessoa, porque cada professor na pós-graduação tem seu perfil, né, seu modo de estudar, né, suas fundamentações teóricas e tal. E eu não sou, apesar de ser de letras, eu não sigo tanto uma metodologia para letras, porque eu trabalho mais com a cultura oral. Mas disso nós vamos falar depois. Então, eu comecei, inaugurei o pós-doutorado no Brasil, né, em letras. As primeiras bolsas do CNPq dadas para pós-doutorado, eu fui uma delas, né? E eu sempre fui orientada pelo professor. Oh, meu Deus, fiquei emocionada agora. Então, eu fiz meus cursos em teoria literária e literatura comparada. E meu orientador era João Alexandre Barbosa, do mestrado ao pós-doutorado. Então, eu comecei as minhas experiências de pesquisa nessa vida acadêmica, né, no mestrado e tal, com aproveitamento de cultura popular por autores de teatro, no caso, o teatro do Ariano Suassuna. E não foi o teatro que todo mundo conhece, que é o Auto da Compadecida, né? Mas foi a parte, quando ele era mais jovem, quando ele começa a ensaiar, formas mais próximas do popular. São os entremeses, pequenas peças, né? Adaptando folheto para o palco. Né? Então, dava para ver a afinidade, né, com a cultura popular e como é que ele vai fazendo um teatro brasileiro que também com bastante marcas regionais, né, das culturas populares daqui do Nordeste. Pois bem, aí eu fiz, mas à medida que eu ia estudando, meu orientador já tinha sentido que eu me descolava muito dessa tradição escrita, né, ou de autores, e ia muito para festa, ia para ver festas, principalmente festas religiosas, né, de catolicismo popular da época, que os grupos se apresentavam nessas grandes festas, tipo Festa do Divino, né, em São Paulo, em várias cidades. E também gostava muito de ouvir os cantadores repentistas, né, que foi o meu grande trabalho de fôlego, né, que é o No Arranco do Grito, sobre a cantoria nordestina.
É um nome maravilhoso, né? O Arranco do Grito.
Pois é, No Arranco do Grito. E essa palavra saiu de uma entrevista, né? Era o senhor que era dona de um dos bares de repentistas lá de São Paulo, no bairro do Brás. Lá no Brás, tinha três bares, às vezes um abria, depois fechava, mas vamos dizer que se mantinha uma quantidade assim, de três bares com cantadores se apresentando, né? E aí eu achava notável, porque nós não conhecíamos ninguém. Depois de uma... Sentamos lá, fomos ver. Aí veio alguém perguntar o nosso nome e o que é que a gente fazia. E, a partir daí, de repente, eu já era personagem, né? De repente, eles já faziam as cantorias e incluíam a gente no repente, até que era uma forma de apresentar a gente para os outros que estavam ali, né? Então, com o tempo, a gente ia sempre e a gente foi percebendo que tinha uma espécie de uma comunidade de imigrantes naqueles bares. E eu era muito ligada com essa história nessa história de imigrante, como é que as pessoas reconstroem a sua cultura em outro lugar, né? Com outros que, como eles, também saíram. A primeira experiência que eu tive, que ainda nem pensava nessas coisas, era quando eu era mocinha, era adolescente, e eu dos 10 aos 17, 18 anos, eu vivi em Mogi das Cruzes. E tinha muitas amigas que eram filhas de japonês, né? E aí, nessa época de primavera, tinha uma festa, que eu não sei japonês, talvez eu fale errado o nome, um dokai, alguma coisa assim, que era uma festa de primavera. E aí tinha esses torneios de jovens, como tem, a gente lê às vezes na literatura francesa, né, sobre os costumes populares, né, do início do século ou até do século passado, que era aquela disputa. Por exemplo, uma corda, que de repente os jovens puxavam para cá, os mais velhos para lá, né? E tinha uma parte também que às vezes acontecia, que era o sumô, os lutadores do sumô, que aquilo vai além de luta, né? Aquilo lá é embate de semideuses, né? Porque todo lance de jogar o arroz, de definir o espaço onde eles devem se empurrar lá e mostrar quem é que tem mais força. E é tudo muito rápido. E eles gordos e fortes e quase sem roupa, né? Eles usavam aquela faixa preta. E eu achava aquilo lá fantástico. Como é que tem coisa diferente, né? E depois, quando eu fui começar a ler sobre esse universo, que na época, nos anos 70, ainda falavam muito de herança europeia, né? Então, as narrativas como vindas de Portugal, ou os primeiros escritores, o Veríssimo, né? Fazia a distinção entre o que era romanceiro, o que era brasileiro, o que vinha de fora, né? Os romances de fora. E aí vai começando a ter uns interesses, não sei como a gente acaba se interessando por um caminho, né? Mas que não era o caminho da escola, né? Não era o caminho da universidade. Na universidade eu fazia, imagino, inglês, alemão e português. E para a Alemanha, imagina, eu queria estudar teatro pós-guerra, né? Mas aí não deu certo por conta do meu jeito. Bora, Tuba!
Sou um homem do passado, no presente retratado com um rosto diferente. De faraó fui vassalo, como romano a cavalo pisoteei muita gente. Com Tibério gargalhei, ditava, fazia lei, basofiando os cristãos. No tempo de Constantino, fiz o pior desatino na loucura dos pagãos. Fui noivo de Messalina, amante de Agripina, de Cleópatra, gostei. Calígula, meu grande amigo, Cláudio brigando comigo, quase não era mais rei. Fui soldado na cruzada, no gume da minha espada, eu vi cair muito moro. A minha fé concretizava na mulher que eu mais sonhava, o meu divinal tesouro. Quando Davi governava, naquele tempo eu mercava peças de tapeçaria. Fui bandoleiro em Sodoma, já fui senador em Roma, prefeito na Alexandria. Fui frade, fui protestante, de rainhas fui amante, fui poliglote mendigo, fui preto, só fui castigo no tempo do cativeiro. Fui mago na Palestina, fui carregador na China, fui coletor no Japão, com Moisés bastante aflito. Eu dei adeus ao Egito, a terra da promissão. Dormi um dia, acordei, o passado recordei com as minhas tragédias mil. Hoje eu sou um trovador, pobre, porém com valor, porque eu nasci no Brasil. Obrigado.
Eu até, professor, eu imagino que num curso de letras hoje ainda tão conservador, né, com literatura popular, imagina quando a gente vai falar de algo que não está nem alçado, né, alçado a esse status de destaque que é a cultura de massa. A gente está falando de uma cultura que é do povo, é renunciada, é relegada à margem dos processos intelectuais. Então,
silenciada mesmo, né? A medida que você não fala dela, nem sobre ela, é matar, é como se não existisse. Por isso que todo mundo falava, mas você vê essas coisas existem. Eu falei, claro que existe, vai lá que vê, vai lá ver, que coisa notável. E aí mesmo o escrito, né, o folheto, primeira vez que eu fui para Recife, né, eu fui visitar meus parentes paulistas que moravam lá. Alguém, uma moça, filha de amigo dele, me levou lá para o mercado, né, para São José, e me apresentou os folhetos. Eu achei incrível, porque eu não sabia que existia essa literatura, né? E que no começo, quando a gente pega, não sei se aconteceu isso com você, mas no meu caso, que aquilo era totalmente diferente, quando eu pegava aquele poema narrativo, né, e que tinha um jeito de tinha uma construção, como começar, de prender a atenção do público, e isso acabava sendo muito interessante. Mas ninguém orientava. Era diferente a universidade daquela época de hoje. Hoje, cada um vai lá do seu celular, o seu computador, vai lá, assiste a aula, tá? E volta para trabalhar em casa, né? Lá não, naquela época até xerox era muito caro. Muitas vezes a gente tinha que ir para a biblioteca ler, fichar ou copiar partes, né? Para poder acompanhar. E aí eu comecei a pesquisar onde é que estavam esses folhetos. Então, em 70 eu tive aula de modernismo. Aí entrou Mário de Andrade e tal, e depois, em 71, que é quando eu deveria já estar formada, né, eu atrasei minha graduação, né, para poder fazer um curso com a Valnice Nogueira Galvão sobre Guimarães Rosa. E esse ano foi 1972, e foi um ano muito rico para mim, porque eu encontrei voz, né, na literatura, você ouvia, né, a construção, a criação do Guimarães, você ouvia as pessoas, né? E isso daí mexeu bastante comigo. Nessa mesma época é que eu comecei a ver a Festa do Divino de Mogi das Cruzes. Depois eu descobri que a entrada dos palmitos, que era um dia importante lá nessa festa, né, no último sábado, também tinha sido vista pelo Mário de Andrade, que escreveu sobre ela, né? E volta e meia eu volto a entrada dos palmitos do Mário de Andrade. Nesse livro que você se refere, que está aberto ao público, né, com download das metodologias, tem uma parte que eu escrevo sobre a Festa do Divino. E aí eu tentei construir no livro, né, já que é um livro, um e-book, alguma coisa que entrasse voz, sons da rua, né, o que eu ouvia e o que a gente conseguiu digitalizar para tentar criar um pouco essa sensação para o leitor, né? Oh,
Nossa, tem tanto assunto que dá para puxar disso, né? Porque, deixa eu só comentar, né? Eu li um texto seu ali no Assir Vaiala, onde você já mencionava, na década de 70, a presença, né, já difundida de gravadores de mão. Estava todo mundo nas folias usando gravadores de mão, gravando as suas próprias, né, as suas próprias músicas. E hoje isso se multiplicou demais, né?
Naquele tempo, era outra coisa. Ninguém tinha aparelhos de som como tem hoje, né? Tudo quanto é barraca tem aparelho de som e cada um que chega com o carro bota um som mais alto que o outro. Fica aquela confusão, você não ouve nada, né? E se você quer conversar, também não ouve. Lá não, naquele tempo era interessante. Todas essas gravações eu fiz de rua, né? Se você procurar da peça de vida, são sons de rua mesmo. As das cantorias eu ainda não pus, mas nas viagens que eu fazia com eles, ninguém punha aparelhagem de som. E se ouvia perfeitamente, se gravava perfeitamente, porque o público ficava num silêncio absoluto, ouvindo, e principalmente os repentistas. Os repentistas, é impressionante, todos eles tinham seu aparelho de som. Aí começou, eles gravavam, eu fui com vários deles ver como é que gravavam os discos lá na Continental ou em outra gravadora da época, né? E eu percebia que eles usavam, quem produzia o disco, né, o vinil, usava sempre os estúdios em lugar barato, né, na Boca do Lixo, lá de São Paulo, né? E o disco era feito uma vez só, tá? Eles não conseguiam se separar da viola. Embora, quando esteja improvisando, em geral, quem toca é o companheiro, não dava para fazer assim, gravação só de voz aqui, lá longe, a viola, mesmo ele ouvindo com o fone. E aí eram 3, 4 horas seguidas de gravação. Naquele tempo, ditadura tinha controle, né, do que se gravava. Então, eles tinham que dar primeiro, por escrito, a canção. Então, eles faziam como aos moldes do repente, mas não era improviso, porque não podia. Tinha que, antes de gravar, apresentar lá, sei lá, devia apresentar, os produtores deviam apresentar para algum censor, sei lá. Mas aí eles iam, e eram 4 horas seguidas. E o interessante é que eles levavam uma garrafa de uísque, pá, tomavam uísque, pá, e ia. Hoje, você vê que os cantadores, é outra coisa, é outro mundo, é outro costume. Os meninos, os mais novos, que estão hoje com uns 30, 40 anos, ou menores ainda, mais novos, raramente bebem álcool. Não bebe álcool. É sempre muito, no máximo, um refrigerante, uma aguinha, mas cerveja. Não rola, não. Né? O uísque, então, nem pensar. Né? Então, antes tinha esse clima e acho que a garganta também, acho que precisava do alquinho para não desafinar, né, até o final. Mas era muito bonito isso. E outra, eu falava, acho esse disco deve ficar muito barato para as produtoras, porque enquanto os cantores do MPB gravavam cada qual um pedaço, né, no seu canto, depois a pessoa do estúdio fazia montagem, lá não, eu já ia ouvindo. Eles falavam, olha, vai ter que repetir tal pedaço. Aí eles tinham que pensar, se concentrar para lembrar qual era. Em geral, eles cantavam uma estrofe anterior àquela, e aí, na hora, ele cortava a fita, assim. Eu falava, meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo, né? Tudo muito rápido, muito... E aí eles reclamavam. Eles falavam, ah, os de moda de viola são melhores, porque eles atendem o nosso pedido. Os cantadores nordestinos, eles não deixam nem a gente botar um som, um chocalho, um sossego desse, de vaca, né? Eu achava incrível isso, porque eles não deixavam. Depois, com o tempo, é que foi tendo a gravação da voz, aparece quem é que tocava viola, né? E aí os discos acabam ficando diferentes da cantoria, né? Não eram aqueles baiões compridos, né? As letras, assim, mais de 5, 6 minutos. Aí foi ficando tudo mais curtinho, né? Com 3 minutos, 4. E isso voltou para a cantoria. A cantoria também hoje não tem mais esse tempo largo, né? Que se tinha antigamente.
Passo horas só passando, como ferro que só passa. Cachaça boa eu conheço, é pelo brilho da taça. O mundo anda sem guia, making off da desgraça. O de
comum que as pessoas olhem para manifestações populares e pensem que eles estão alijados de tecnologia, só que não estão, né? Eles estão ali contemporâneos a nós, né? Não é porque eles têm uma cultura oral que é fundada na tradição que tecnologia não vai fazer sentido para eles.
Ah, então, sobre isso tem uma história notável. Conheci um músico de Santa Catarina, não, do Paraná, de Curitiba, que era de um grupo que se chama Mundarel. Você já ouviu?
Não conheço.
É de música. Um pessoal muito bom. E o cantor, ele veio do Maranhão, né? Ele era do Maranhão e estava lá, mora lá em Curitiba e tal. E aí ele estava fazendo um projeto para uma... Eu não lembro se era para uma folia ou uma congada, não sei. Aí ele foi lá conversar com o pessoal, né? Que equipamento... equipamento que eles queriam, nem eles, que eram músicos, tinham. Eles conheciam todos esses toca-discos aí de DJ, que é tudo importado, né? É incrível isso. Então, as pessoas mesas, né? Pensam que eles estão fora do mundo, não estão, não. Hoje é muito difícil, tá? Principalmente os mais jovens, né? Eles trabalham bem com... Tanto é que eu comecei agora, com um atraso enorme, isso eu deveria ter feito na hora que gravei, né? Mas também não adiantava na hora que eu gravei, porque era muito difícil. Eu gravava em fita cassete, era muito difícil naquela época terem tocador, né? O gravador de mão em casa, aqui no pessoal de São Paulo. Eu dava mais as fotografias e mostrava o que eu gravava. Falei, puxa, agora ainda é bem mais fácil do que antes, né? Com a história do acervo, eu tendo o auxílio do Magno, né? Um ex-aluno que é nosso parceiro a vida inteira, né? Então, que é quem digitalizou as fitas, e acho que ele conhece mais até do que eu, o meu acervo, né? Mas hoje eu já estou conseguindo devolver as gravações de 20 anos atrás, por exemplo, que já estão digitalizadas, para as comunidades. Eu comecei a fazer um exercício com uma comunidade aqui. Está dando certo.
Podemos falar sobre isso, então? Sobre a importância de ter a devolutiva para a comunidade, né? Porque é muito comum que a gente... que a gente não, né? Que os pesquisadores, assim, vão, façam a pesquisa, depois, né, acaba a bolsa, acaba a tese e não tem retorno depois para a comunidade nenhum. Como é que isso é visto hoje?
Pois é, eu acho isso foi uma boa pergunta. Eu acho que sempre tem, a gente que vai vivendo, acaba vivendo muito, né, sem esperar isso, acaba vendo que tem momentos que ninguém fala da cultura popular. De repente aparece o interesse de todos, né? Como foi até 70, 80, parece que caiu um pouco. Aí depois, agora nos anos 2000 para 2001, etc., começar de novo o interesse, principalmente por cordel. Mas naquele tempo, eu sou de um tempo que essas coisas não se estudavam em letras. Letras, no máximo, estudava as lendas, estudava a parte dos mitos, coisa que era aproveitada por outros escritores, né? Ou coletâneas, por até aí ia. Mas o oral era uma coisa meio difícil. Acontecia, sim, com um antropólogo, sociólogo, mas em letras acho que ninguém usava, né? Eu usei um pouco e apanhei um pouco por conta disso, né? Mas mesmo quando eu ia para Mogi, que eu ia só para conhecer, que a maior parte desse acervo não foi para fazer trabalho, não, para trabalho acadêmico, não. Foi para conhecer. De repente, tinha vazios no conhecimento da gente. Então, tinha que ir atrás. Hoje em dia, imagino que seja mais fácil, né? Você botar aqui as palavras-chave no computador, no YouTube, você encontra uma opção de atores, né, de agentes dessas festas, né? Eu, por exemplo, tenho aqui no Facebook, fiz amizade com um monte de gente das congadas de Minas, né? Então, mas naquele tempo era difícil, primeiro, conhecer as pessoas, era caro o material, era difícil ter máquina fotográfica que fosse semiprofissional, e a gente fazia isso nas horas vagas, no sábado, domingo, porque de segunda a sexta eu tinha que pegar pesado nas minhas pesquisas bibliográficas lá para os cursos do mestrado, e depois que eu adiantei, acabei na época do doutorado, já estava com os créditos feitos, aí foi melhor. Mas mesmo a gente querendo, muitas vezes não dava para dar o retorno, né? Porque você ia para um lugar longe, uma vez, e depois você não conseguia voltar lá. Então, como é que você ia fazer? Não quer dizer que a gente queria ficar com a imagem deles, mas é que ficava, às vezes, inviável doar. Agora, eu falei, não, tem muita coisa que eu não dei porque eu não tive condições de retornar na hora, ou porque não tinha dinheiro para revelar as fotos, ou porque não tinha tempo para fazer as pesquisas de volta, né? Então, vamos tentar ver num acervo ir colocando amostras para ver se a gente vai encontrando os herdeiros, né, dessa tradição. E a gente vai encontrando, viu? Porque tem outras pessoas que estudam, né? Mas outros que são de uma tradição de avós, da tradição oral, que eles não conheceram, de repente, uma certa hora, eles começam a se interessar. Isso eu acho muito bacana, né? Porque a gente está fazendo um caminho fora do acadêmico.
Qual é o seu nome, por favor?
Conrado.
Conrado, há quantos anos o senhor pratica a dança do Então, há 40 anos que o senhor pratica, acompanha centro divino? Vocês só fazem a festa do divino ou vocês participam de outras festas?
Toda certa,
todas as
festas. Me chamou a caneta. Eu vou chegar.
O senhor festeja por devoção?
Por devoção.
Por devoção. Por pagamento de promessa ou não?
Eu sempre falo para os meus alunos, olha, Se alguém faz uma pesquisa mal feita de um autor de literatura brasileira, tal, tudo bem, os livros estão impressos, pode vir outra pessoa e avançar mais, né? Fazer uma leitura mais pertinente. Agora, com a cultura oral, você tem que construir o material. Como é que você vai falar e que ouvir de memória? A gente ainda aceita isso no tempo dos mais velhos, né? Do Câmara Cascudo, tal, que faziam muito comentário de memória, né? Mas hoje não, acho que pelo menos dos anos 70 para frente, a gente tem a obrigação de ter os documentos, né? E se os documentos não estão num acervo, dificilmente as universidades cuidam desses acervos, se é que tem, quando tem. Porque fica difícil, toda hora você tem que passar para a mídia mais recente, né? Por exemplo, fita VHS, complicado. As que eu tenho aqui ainda não foram digitalizadas, é porque exige uma técnica que vai além da nossa, tem que ter um tipo de forno para desumidificar a fita, para, de repente, não desgravar tudo na hora que passa para o computador, né? Então, você tem que ter um cuidado muito grande com o material.
São 40 anos, né, de acervo.
Pois é, desde 72, faço as contas, já nem sei. Se bobear, já vai fazer uns 50 anos, né?
É verdade, é verdade.
Está faltando pouco. Então, aí de repente você fala assim, ah, por que não doa para a instituição? Justamente por isso, se estiver na instituição, acaba. Porque não tem, você não está tendo verba para pesquisa nenhuma. Quem vai querer saber de cultura de pobre? Ou descaso até com a vida da maior parte da nossa população? Está evidente, né? Por exemplo, essa digitalização aconteceu porque eu sou danada, viu? Sou teimosa. Eu fiz um projeto, assim, tipo um projeto guarda-chuva, que dali poderia sair projetos de 2, 3 anos, tal, e aí articulados. Foi a única forma, e sem ter o espaço para digitalização. Eu levei para digitar as fitas, acho que foram mais de 10 anos,
uhum,
que a gente foi fazendo, mais de 400.
Nossa.
Né? A gente conseguiu digitalizar umas 300. Né? Em geral, eu usava fitas alemãs ou japonesas e guardava em caixas de madeira. Então, não desmagnetizou. Agora, se eu estava lá no sertão, acabavam minhas fitas, eu comprava o que tinha lá.
Uhum.
Só que aí, naquele tempo, não tinha. É outro mundo, como eu falo, não parece? Parece que a gente vive vidas paralelas, né? É, a gente gravava, aí, ao transcrever, você não tinha nem aqueles duplo deck, sabe? Que você colocava num lado a fita gravada, no outro lado uma fita virgem para fazer a cópia. Isso daí só vai aparecer em 90.
Você só tinha um master, só o principal.
Só tinha um master. Aí chegou uma época que eu tinha que fazer transcrição e é complicado, porque não era fácil ouvir, mesmo tendo silêncio do público e tal. Às vezes a distância, né, Dan? Não dava para ouvir direito, a rapidez também do verso. Aí o que, que a gente fazia? Eu comprei mais outro gravador, aí eu, de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, eu tocava num gravador e copiava no outro. Nem aquelas que chama de bananinha, né, Dan? Que passa de um aparelho para outro, se tinha o transcriber, né, aquele gravador que tem um pedal, que a gente vai regulando a velocidade para poder ir acompanhando, copiar e transcrever, Isso também é muito longo, é muito cedo, muito para cá.
Eu mesmo nunca ouvi falar nisso.
Nunca vi um transcriber?
Não, fazia tudo na mão ali
É,
mesmo.
mas em casa.
Uma vez eu tive que comprar um. Eu gravei e para facilitar a transcrição, eu tive que comprar um toca-fitas. E não tinha mais vendendo toca-fitas, né? Eu tive que achar um quebrado no camelô.
Pois é. Eu tenho uma coleção aqui de coisas. Por exemplo, eu falo, mas professora, por que guardar tanta coisa? Eu falei, eu tenho que guardar. Tem um computador que tem ainda aquele leitor de disquetes. Aí eu falei, tem
Nossa.
que ter, porque. E tem uns que eu acho que não passei na época, né? Aí fui ver, pum, estragou, parou de funcionar o computador. Aí toca achar um técnico que faça isso. E assim foi, gravadores assim de fita, tem um monte aqui em casa, porque nem tudo foi transcrito, né?
Até, deixa eu até te perguntar sobre a acessibilidade dos acervos, né? Porque, bom, a gente o acervo ele pode ser uma coleção de coisas, mas se essas coisas não estão organizadas, elas não estão exatamente acessíveis, né? Isso foi uma preocupação para você?
Tem sido, viu? Porque, mas só que a gente vive menos do que o material, né? Não dá para. Como eu sempre digo, isso aqui é impossível. Nós demos os resultados para a universidade e estamos digitalizando, vamos botar isso no acervo, para ficar público. Porque, né? Porque acho que a gente tem uma dívida com todos, é cultura brasileira. E o interesse não foi para fazer produtos, mas foi para conhecer. Então, se é para conhecer, tem que divulgar. Então, o que que a gente está fazendo? Eu, até 2016, eu tinha bolsas do CNPq. Agora, 2016, não existe mais nada para. Eu nem tenho chance, mesmo sendo aposentada e trabalhando como voluntária na pós-graduação, né? Hoje em dia a gente mudou. Nem eu peço, porque não tem bolsa nem para quem está fazendo os cursos agora, né?
Sim.
Então, aí a ideia é, primeiro, devolver para os grupos. Se de repente o pesquisador está pesquisando o grupo, já vai ter acesso, porque já está lá com os artistas populares. E outra é ter uma cópia desse material em mais de um setor da universidade, ou em várias, sabe? Agora, a única exigência que eu faço é que é proibido vender.
Para explicar para o ouvinte, vocês disponibilizam parte do acervo online, né? E se quem quiser uma parte integral ali do acervo, pode entrar em contato. Isso é.
Entra em contato com o administrador, explica por que ele quer, que aí a gente manda. Por exemplo, me pediram, a semana passada até, um moço me pediu uma fita que era de um tio dele, acho, um tio-avô, e que ele viu lá no catálogo, achei notável ele ter lido, né? Fui ver, não estava digitalizada essa fita. Aí eu liguei para um amigo meu. Ele ficou de digitalizar terça-feira que vem. Ele pega aqui em casa, faz, aí eu mando direto para o rapaz a cópia e ponho outra dentro do acervo. Já está digitalizado, já pode ter acesso. É ainda meio amadora, mas melhor do que nada, né?
Tem uma parte lá no site também que fala sobre as notas de caderneta de pesquisa, né? Vocês transcreveram então as suas cadernetas de pesquisa para.
Olha, estamos transcrevendo. Eu
É
tenho
muita coisa, né?
tá muita bagunça também, né? Porque eu teria que ter uma fundação aqui para botar ordem nessa gafieira, porque realmente é muito material, né? Então, mas eu tenho todos esses anos eu fui guardando caderneta. E agora eu estou, sempre dá um tempinho, eu estou estudando alguma coisa, eu vou para a caderneta antes e digito o que está lá, né? E o Magno, que ousou botar a foto. Dilmas.
Uhum.
Né? Ele falou assim, ah, eu gostei desse, você faz desenho, tudo. Eu falei, tinha que fazer. Era um dia que não tinha máquina fotográfica, tinha que marcar de alguma forma, né? Como é que eles estavam. Então, é isso.
Para o nosso ouvinte ter a dimensão da quantidade de trabalho que vocês têm, vocês fizeram pesquisa lá, né, sobre coco, sobre a Nau Catarineta, sobre benzedouras, o que mais? Festa do Divino, né?
Cavalo Marinho, Festa do Divino. Em São Paulo. Ah, então, para dar um pouquinho de ordem nesse caos, eu resolvi manter as coleções do jeito que elas foram construídas, né? De 72 em diante, que é a primeira coleção, né? Então, aí eu faço a digitalização das fitas que tem. Aí já é método, viu? Eu faço uma textualização, que não é só um resumo, não é um resumo, mas eu tento dar impressões do que aconteceu, como é que saiu esse som, né? De ser uma festa e tal. E aí tem um pouco de caderneta de campo, né? Prepara a passagem do oral para o escrito e também dá uma ideia do contexto. Não sei se está claro, né? Então, eu acho que isso já está lá na metodologia, como é que a gente fazia. Então, as coleções, eu fui fazendo reunião das festas. Se é festa do Divino, juntar todas, né? Se no meio de uma festa do Divino com outra tem cantorias, essas cantorias vão aparecer e depois elas podem ser deslocadas dessa listagem geral, que são os catálogos originais, e depois ir com o computador é muito fácil, né?
Alzira era uma condessa, filha de um conde Aragão, desde muito criança que tem um bom coração, coisa que em casa não via, dá-lhe a ela educação. Quando Alzira inteiro ano, seu padrinho presenteou uma capa de brocates que muito caro custou. Alzira pegou a capa e com muito gosto guardou. Primeira vez que botou foi a missa de São Pedro. Quando veio de lá pra cá, uma criancinha achou. Tava gélida de frio e trespassada de dor. Alzira tirou a capa e a criança embrulhou. Antes de chegar em casa, a criancinha morreu. Ela chamou o criado, conduza esse inocente. Vá na casa mortuária e faça o enterro decente.
Para a gente se encaminhar para o final, então, eu gostaria que você, da sua experiência, né, dissesse para os nossos ouvintes que estão querendo fazer algum tipo de trabalho com culturas orais ou com culturas tradicionais, que, do que você aprendeu, né? Qual que é uma das lições mais valiosas?
Olha, uma das lições mais valiosas é, primeiro, conhecer pessoas. Não são anônimos, são pessoas que vivem, que têm sua vida, que têm uma vida comunitária e cultural intensa dentro dessa diversidade cultural que a gente tem no Brasil. Então, é bacana conhecer as pessoas e é bom educar o ouvido, aprender a ouvir pessoas que têm experiência diferente da nossa. O mundo não é um caminho só numa direção, né? Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. É sempre bom ouvir o que outros têm, a experiência dos outros. Eu sempre gostei muito de ouvir e o método, a gente vai construindo. Às vezes, a gente fazia os exercícios, né? Assim, ia com uma pessoa. Aí a pessoa primeiro contava a vida dele para nós, história. Aí a gente levava um colega. Aí ele vinha e tinha pontos da história de vida que eram frequentados novamente para se apresentar para outra pessoa. Então, parece que cada senhor, senhora idosa teve uma experiência enorme, né? Vários anos. é quase como um livro ambulante, né? Que ele abre as páginas de acordo com o interesse do leitor, vamos dizer assim. Então, nunca será o mesmo, né?
E ao mesmo tempo, é muito inteligente isso, porque o próprio contador, né, ele já demonstra ali o que, que ele mais valoriza na sua própria história, né, que é o que ele quer que todo mundo conheça.
E outra, ele não conta a história só porque ele quer. Ele contextualiza de acordo com o que a pessoa que procurou gosta. Cantar. Vou dar um exemplo concreto. Da uma romanceira lá do Rio Grande do Norte, né, a dona Militana. Então, ela foi lançada como a senhora de uma a maior memória de romances tradicionais, tarará, tarará. Aí uma moça lá, uma professora do Rio Grande do Norte, que foi fazer até o doutorado comigo, falou assim, ah, eu queria fazer a história, não da dona Militana, mas da dona Maria José, que é a mesma pessoa, só que Maria José era o nome que ela tinha na comunidade, né? E Militana era para o público. Resultado. Aí ela foi, entrevistou essa senhora ao longo de anos, né? E nada dela ela não cantava os romances.
Interessante.
E ela cantava para os outros que a procuravam como romanceira. E aí apareceu uma outra história. A história da vida dela, de sofrimento, ou como é que ela encomendava a alma, né? A pessoa morria, como é que ela fazia isso? Era uma outra história. Então, é como se ela tivesse o nome e o apelido, o nome profissional e a vida particular, né? Então, tem essas coisas, acontece. Né? Tudo vai depender também do interesse da gente, sabe? Da gente se mostrar honestamente interessado no que vai ouvir, também mostrar o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, mostrar, às vezes, parte do trabalho, se possível. Agora é mais fácil, né, com o celular, já dá para você fazer as fotos e já dá a cópia, para, se não para o artista, para um filho, para um neto, né? Já é mais fácil fazer essa devolução do que antes, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas.
Eu ouvi um conselho uma vez, que é, se você quer ouvir histórias, conte histórias, né?
Pois
então,
é.
Para você puxar a história de alguém, você não pode só assim sentar, e aí, me conta isso.
Claro,
você já
não.
Chega
não.
E já puxa alguma coisa,
claro.
da sua história, né?
É, não, é uma conversa, né? Não é interrogatório policial, né? Que você tem que responder, né? Então...
Até porque isso é bem bacana, né? Eu que sou do jornalismo, no jornalismo a gente tem que quebrar com aquela lógica de que somos os perguntadores e o mundo é obrigado a nos responder.
Pois
né?
É.
Aí quando a gente vai para um entrevistado desses, né? Uma comunidade, um mestre de saber, a gente está conversando, né? A gente está... estabelecendo um diálogo, e se é um diálogo, ele não tem obrigação nenhuma de responder a gente, senão pela sua própria vontade de compartilhar aquele momento conosco.
Claro, né? Todo mundo tem a liberdade de dizer não também, né?
Mas, sim.
Tanto o pesquisador quanto o que é pesquisado, né? Então, se ele não está afim, não gosta daquilo, não vai pesquisar isso.
Você chegou a ter alguém... que você queria muito ter entrevistado e a pessoa não topou por algum motivo?
A gente estava fazendo o CD dos Cocos. Uhum. Né? Foi um livro e um CD junto. Pois bem, aí o técnico que ia fazer o master, né? Ele falou, olha, antes de tudo você pegue a declaração por escrito. Eu falei, imagina, ninguém falou nada, não, vamos fazer. Aí, mas passa antes. Pronto. Aí nós levamos não sei quantas horas de estúdio fazendo a matriz. Quando a gente, aí eu fui para a comunidade, levei a matriz e os papéis lá de autorização que a própria impressora, a editora lá, quem ia prensar os,
Sim.
CDs exigia. Aí um falou assim, ah, não, eu não quero. Quero não, por quê? Ah, eu não quero deixar minha voz para o século seguinte. Nós estávamos também de 99 para 2000. Ai, que droga! E a voz desse moço aparecia em várias faixas, junto com os mais velhos e tal. Aí teve que fazer, refazer tudo. E depois, quando a gente constrói um todo, né? Um CD, não é só uma juntada de faixas, de canções. Você imagina, né? Se acelera mais, desacelera, você vai imaginando a atenção também do ouvinte, né? Do leitor e do ouvinte,
claro.
No caso. Aí, tivemos que desconstruir o que a gente tinha, um CD lindo, para fazer outro, que também fosse lindo, mas que não aparecesse a voz do moço, né? Que não queria ficar para o século XXI. Ai, meu Deus. Essa é incrível. Essa eu lembrei agora. Boa. Tem cada coisa, né? Mas acho que esse foi o mais claro, mano. Foi um.
Puxa, muito bom.
E todo mundo não fica. Não, porque no século XI falam que o mundo vai acabar. Mas o engraçado é que não foi o mais velho que reclamou. Era um mais novo, que seria o mestre. Que até daria continuidade ao do velhinho. Mas não houve meio. Aí tá bom, então vamos refazer o trabalho e aprender, né? Ai, ai. Então foi isso. É isso. Muito obrigada, viu? Gostei.
Muito bom. Quem quiser entrar em contato contigo, manda por onde, passa o endereço do site, né? Para ficar tudo aí no áudio.
Sim, sim. Para contatos. É interessante mandar pelo site, né? Que é www.acervoayala.com. É, nós temos administrador e, de imediato, assim, às vezes um dia para o outro, já chega aqui no meu e-mail, né? Se quiser saber de alguma outra coisa, se eu tiver como auxiliar ou indicar outra pessoa aqui. Que estude isso, né? Nós temos, isso você sabe, né? Aquele grupo da ANPOL, né? O GT, que tem gente muito interessante estudando a oralidade até de várias formas, né? Não só a cultura oral tradicional, mas como é que a oralidade está sendo utilizada até nessa pandemia, né? Como é que há narrativas da dor, né, do luto, da sensação de desamparo, ou de contar o que perdeu com a falta de pessoas, tem muita coisa. E se eu não souber, seguramente eu tenho pessoas para indicar.
Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sacis no padrim.com.br/saci, no picpay.me/colecionador de sacis ou no catarse.me/saci. Se você estava esperando o momento certo para apoiar, essa é a hora. Que a pandemia fez aqui mais uma vítima econômica e foi o meu trabalho de tradutor que era a minha renda principal no momento, viu? Então vamos passar por algumas dificuldades por aqui. Conto com você para ajudar o programa a se manter sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para os nossos novos apoiadores da semana, que são Ítalo Alcântara e Velma Reis. Muito obrigado, vocês se juntam a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Urzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Ranho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Sussman, Gabriel Quartan, Geossi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Maico Wolfert, Maiara Lista, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nildo Carinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Glória, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegatti, Vinícius Milhomem, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br. Dá uma olhada também no canal do youtube.com/colecionadordesacis. Tem uma live lá muito especial para acontecer na semana que vem. Eu tô te aguardando. Um abraço e até a próxima.